na FURG FM, programa AproFURG em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise segunda-feira, 9 da noite, produzido na sede da AproFURG Campos Carreiros, seção sindical do Andissindicato Nacional. Bom dia, ouvintes. Está no ar a AproFURG em Pauta, FURG FM, neste sábado, dia 17 de agosto, 11 da manhã. Reprise, segunda-feira, 19 de agosto, 9 da noite. Nesta edição, ampla cobertura sobre a Greve Nacional da Educação, dia 13 de agosto, na última terça-feira, principalmente debatendo o projeto de lei Futurice, que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e mexe em pelo menos 16 leis em vigor. Manifestações em todo o Brasil. Você vai acompanhar as manifestações, as falas, diretamente da Praça Doutor Pio. Começamos com a manifestação do presidente da AproFURG, professor Cristiano Engel, que se manifestou ao lado da professora Suzy do Sinterg e do vice-reitor da Universidade do Rio Grande, professor Danilo Giroldo.
Professores e professoras e trabalhadores em educação do município, do estado, do IFRS também, que alguns estão aqui, outros estão lá no IF, virão mais tarde também. Então, quanto é importante nós estarmos aqui mobilizados e mostrando um pouco apenas do que se faz na universidade, do que se faz nas escolas, o trabalho tão importante. Talvez seja algo novo, inclusive, ter que mostrar para as pessoas a importância da educação, a importância da universidade para Rio Grande, para o Rio Grande do Sul e para todo o país. Então, inúmeros ataques que nós já viemos sofrendo neste governo, em especial aí, né, já tivemos a mobilização do 15 de maio, 30 de maio, a greve geral no dia 14 de junho, e o importante ato, importante luta de hoje na defesa da educação, desde a educação básica até a pós-graduação, qualquer tipo de educação que está sendo atacada por este governo. No que diz respeito à universidade, os cortes que este governo já fez, que já passam aí de um terço do orçamento das universidades, comprometendo o funcionamento, o corte nas bolsas, prejudicando e muito quem depende dessas bolsas, e os inúmeros projetos que ficam prejudicados e até comprometidos sem essas bolsas. Mais do que isso, os inúmeros ataques que vêm sendo feitos ao fazer da educação, ao fazer da universidade, ao fazer docente, que mais de uma vez aí o ministro da Educação e o atual presidente fazem inúmeras críticas de cunho ideológico e perseguição aos professores e professoras deste país. E ainda, agora no último dia 17 de julho, foi apresentado esse lastimável projeto, o programa Futurice, que nada mais é do que uma forma disfarçada de acabar com a universidade pública nesse país, entregando para a iniciativa privada, entregando para o mercado, tendo um controle, né, acabando com a autonomia da universidade no que diz respeito à pesquisa, à ensino, à extensão e à administração da própria universidade. Portanto, hoje é mais um dia, mais um passo, entre tantos outros aí necessários, na luta em defesa da universidade, em defesa dos institutos federais, em defesa das escolas, enfim, em defesa da educação e da ciência em nosso país. Não quero ser chato, me estender falando, teremos aí outros espaços, para, né, outros momentos ainda para fala. Então, dia de hoje aqui, estamos desde as 9 da manhã, até às 18 horas, quando então iniciará o ato e caminhada aqui pelo centro da cidade na defesa da educação. Muito obrigado.
O Sinterg, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, meu nome é professora Suzy, sou coordenadora geral do Sinterg, juntamente com a nossa confederação, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que lá em maio já apontava o dia 13 de agosto como um dia de paralisação nacional da educação. A educação, mais uma vez, está à frente contra a reforma da Previdência. Nós conseguimos barrar a reforma da Previdência do Temer, lá em 2017. E não vamos arredar o pé da rua enquanto não barrarmos a reforma da Previdência deste Jair Bolsonaro. Deste Jair Bolsonaro, que é um antipresidente. É um antipresidente porque não se comporta como tal e não tem a mínima condição de representar um país tão belo e tão rico como o nosso. Falando em belo e rico, belo, rico e competente é o trabalho das trabalhadoras e trabalhadores em educação das escolas públicas municipais. A escola pública que bata os sinos para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. A boniteza, todo o trabalho pedagógico que é feito nas escolas do município, nós temos uma pequena amostra aqui hoje na praça. No Largo Dr. Pio, ocupado pela educação. Ocupado pela educação, a educação de qualidade, a educação como direito, direito de todas e todos. Educação não é mercadoria. Educação precisa de investimento. Não é gasto, é investimento. Infelizmente, professor Cristiano, o corte na educação não foi só nas universidades e não é só nos institutos federais. A educação básica está sofrendo dia e noite, dia após dia, desde que esse senhor tomou o Planalto. Infelizmente, os cortes na educação vão desde a merenda escolar, cortes na educação do transporte escolar, fim dos programas da escola do campo, fim dos investimentos, todos eles em todos os projetos, fim do Mais Educação. Se vocês, para vocês terem uma ideia, o Mais Educação era o contraturno dentro da escola, era a permanência, a efetiva permanência de nossas alunas e nossos alunos lá na nossa escola. Porque no outro turno eles faziam oficinas, eles dançavam, tinham capoeira, tinham teatro, tinham ciência. Nós, da educação pública, defendemos a educação pública como direito. Nós, da educação pública, sabemos da competência que temos. Nós, da educação pública, apoiamos e defendemos, sim, a escola pública. E convido a todas e todos para visitarem as escolas do município e verem o trabalho de excelência que é feito lá. Nós nos capacitamos, nós continuamos estudando, nós continuamos nos capacitando, nós trabalhamos aquele trabalho invisível que ninguém vê. Porque professor e professora não tira de uma cartola dentro da sala de aula a sua aula. Ele planeja nas madrugadas, ele planeja aos finais de semana, ele planeja nos feriados. Este trabalho que é desenvolvido nas escolas públicas é um trabalho de excelência e que não deve nada a nenhuma escola privada. Mas, infelizmente, educação dá dinheiro e eles descobriram isso. Eles descobriram que as escolas públicas, nossas escolas municipais, estavam cada vez sendo mais receptíveis e cada vez mais a população estava querendo uma vaga e quer vaga na escola pública do município. Sabe por quê? Porque a escola pública do município é boa. Porque os seus trabalhadores e trabalhadoras são excelentes. E, diante disso, nós viemos para a praça e ocupar hoje o Largo Dr. Pio para tirar a escola lá do lugar dela e trazer aqui para a nossa comunidade entender por que é importante defender a escola pública. Um governo que não gosta da cultura porque fechou o Ministério da Cultura. Um governo que ataca a ciência, que ataca os institutos de pesquisa. Um governo que ataca educadores e educadoras não é um governo sério. Não é um governo comprometido com a população. Então nós vamos sempre estar ocupando as ruas e denunciando todos aqueles daqueles que atacam a educação pública, porque a educação pública é boa. E mais do que isso, não se faz uma nação sem educação. Portanto, nós continuaremos hoje aqui até às 17 horas com as nossas tendas, depois nós desmontando, e às 18 horas nós vamos fazer uma grande caminhada, uma marcha da educação pelo nosso município, juntamente com todos os municípios do Brasil que estão em marcha hoje. E a Marcha das Margaridas, que está tomando conta de Brasília, é muita mulher boa, é muita mulher do campo, é muita mulher guerreira. E ele também tem medo de mulher, porque também ataca as mulheres. Então, portanto, a reforma da Previdência, se é boa, ele que bote ele, o filho 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que se aposentem pela aposentadoria da reforma da Previdência deles, mas nos deixe de fora, porque nós sabemos o custo do nosso trabalho e o quão merecido é a nossa aposentadoria. Sigamos, porque nem chuva, nem vento vai acabar com o movimento. Obrigada.
Passa a palavra ao professor Danilo Gerou, do vice-reitor da FURG.
Obrigado, Cristiano. Dar um bom dia a todas e todas aqui, agradecer, dizer da alegria de vê-los todos aqui nessa manhã fria, né? Mas estamos aqui com os nossos corações aquecidos na luta pela nossa educação pública de qualidade, e dizer que é muito importante realmente que a gente possa se engajar ao máximo nesses espaços de mobilização, que a gente possa conversar ao máximo com a população, porque certamente nós estamos vivendo possivelmente o maior ataque ao ensino superior público desse país. Não é o primeiro e certamente não será o último, né? Na história da universidade ela já viveu diversos embates desse tipo, mas nunca um processo tão coordenado e tão organizado numa única proposta quando é apresentado como é apresentado agora dentro do Futuris, tá? E certamente não será o último, mesmo que consigamos discutir, né, com a comunidade, debater com a sociedade, convencer que realmente a estrutura do programa é muito nociva ao Sistema Nacional de Educação Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação. Certamente outros ataques virão, porque infelizmente nós temos vivido uma sequência de ataques e de manifestações públicas dos mandatários maiores dessa nação, e que nos entristecem muito, mas nos enche de coragem para continuar lutando, porque a gente sabe do nosso papel social, a gente sabe do papel e da importância da universidade. Então é importante dizer que esse espaço, ele precisa ser encarado como uma forma de comunicação, de debate com a sociedade, para explicar efetivamente o que é o Futurice. O Futurice não está sendo comunicado para a sociedade como ele é de verdade. Quem assiste às propagandas, quem assiste às apresentações públicas, não consegue ter a profundidade do que está sendo proposto. O Futurice, ele é um programa que tem dois únicos objetivos. É trazer um ente privado, que é a organização social, para dividir a gestão da universidade e, com isso, influenciar em toda a nossa estrutura democrática, deliberativa e executiva das universidades. Está previsto ali que nós vamos ter que alterar os nossos estatutos, os nossos regimentos, normativas internas, no momento em que essa organização social estiver dividindo o processo de gestão da universidade. E ele tem um segundo objetivo, que é alienar e colocar todo o patrimônio público das universidades e o fazer universitário, as atividades acadêmicas, verter todo esse patrimônio público da sociedade brasileira em fundos de investimento, com todo o risco que está associado a isso, na alienação desse patrimônio público, e com todo o risco que é orientar as ações acadêmicas para gerar resultado financeiro dentro de um fundo de investimento. A universidade, ela é pautada pelo interesse público, ela é pautada pelas demandas da sociedade, de todos os setores da sociedade. E é isso que pauta as nossas ações acadêmicas. A gente não pauta as nossas ações por gerar resultado econômico dentro de um fundo financeiro. No momento que isso estiver valendo, as melhores ações vão ser aquelas que forem mais rentáveis dentro desse fundo. Então, vincular o fomento do ensino superior e tecnológico há um fundo de investimento dessa forma é um risco muito grande que a sociedade precisa estar devidamente esclarecida para se posicionar. Precisa ficar muito claro que o Futurice não é um programa para incentivar pesquisa, inovação e empreendedorismo. Isso as universidades já fazem com toda a autonomia, com todo o controle e de forma que contribua para o ensino, a pesquisa e a extensão. Não é só a FURG que tem parque tecnológico, não é só a FURG que tem incubadora de base tecnológica. Todas as universidades federais acompanham esse movimento, que é mundial, inclusive. Isso dentro da égide da autonomia universitária. Então, o Futurice, ele não vem para contribuir com esse sistema, que é uma demanda da sociedade. Porque a gente precisa refletir por que essas palavras aparecem dentro do Futurice. Por que no Futurice se fala de pesquisa, se fala de inovação, se fala de empreendedorismo? Porque a sociedade hoje demanda isso da universidade. E a universidade atende. Então não precisa do Futurice para fazer o que nós já vimos fazendo, atendendo a todas as demandas da sociedade. Eu convido a todos que possam perguntar para a sociedade que está aqui nos ouvindo e está vendo, que pergunte se quer a universidade aberta, a parceria com todos os setores da sociedade, inclusive as empresas, ou se quer a universidade fechada. Certamente vão querer a universidade aberta. E isso não ofende o nosso princípio de autonomia universitária. Isso não ofende as nossas ações acadêmicas. É com isso que a gente pode conseguir, inclusive, combater as assimetrias que existem no financiamento entre as áreas de conhecimento. Então não acreditem que vai ser o Futurice que vai fomentar o empreendedorismo, a inovação e a abertura da universidade. Porque isso nós já fazemos. Fazemos com qualidade, com controle. Então não é o momento de ficar apontando o dedo para A, B ou C que trabalham com tal ou tal área de conhecimento. É hora de a gente demonstrar unidade. É hora de a gente mostrar que todas as pessoas que estão dentro da universidade trabalham para atender as demandas dessa sociedade. Trabalham para atender todos os setores da sociedade que batem a porta da universidade. Porque o que nós queremos é contribuir com o desenvolvimento dessa nação. Então, não é o Futurice que vai fazer isso, porque o Futurice não tem esse objetivo. O Futurice tem o objetivo de trazer um ente privado, a organização social, para dividir o processo de gestão e para tirar a nossa autonomia universitária e para fazer o nosso patrimônio conquistado a duras penas, fazer gerar resultado financeiro para investidores do mundo inteiro. Então, esse modelo não nos serve. O modelo que faz com que a universidade seja cada vez mais aberta nos serve e a gente discute. Esse que está colocado, baseado em organização social e em fundos de investimento, não nos serve. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Sou Jússi, representando o CEPERES. Estamos aqui de novo na luta pela educação, contra esse governo, contra essas demandas que estão passando, contra a privatização, contra todos esses males que o governo está fazendo. Além de nós aqui, CEPERES, estamos aqui representados, também estamos em Porto Alegre, num grande ato, onde tem vários colegas reunidos, também contra essa reforma da Previdência, contra a educação. Então, hoje, o CEPERES está aqui representado, mas com um número um pouco menor. Mas queremos também deixar bem claro, somos contra qualquer tipo de ataque que estamos sofrendo contra esse governo, que não respeita os educadores, não respeita o trabalhador, não nos respeita como cidadãos, nos faz como se fôssemos uns brinquedos, até mesmo querendo mandar, né? Como a palavra que ele disse, até, quem sabe, no nosso cocô, que foi a palavra que ele usou. Então, isso é um ataque geral que nós estamos sofrendo. Nós temos sim que unir forças e lutar para que não saia essa reforma da Previdência, que não é mérito para ninguém, é demolição da nossa categoria, da nossa classe trabalhadora em geral, tá? Obrigada.
Já chuviscou, já fez vento, barraca voou, se coloca de novo, daqui a gente não arrasta o pé hoje, tá bem? Som na caixa, porque daqui o largo é nosso!
Programa Profurg em Pauta, na sequência, entrevista com a vice-presidente da Profurg, professora Márcia Umpierre. Bom dia.
Bom dia, Oliveira. Bom dia aos ouvintes. Então, nós estamos nesse dia frio, né? Aqui na defesa da Universidade Pública, do IFE. Estamos na defesa da educação pública como um todo. Nesse momento, a gente tem sofrido diversos ataques, cortes de verbas na educação. Isso a gente tem que deixar muito claro, que é fruto da emenda constitucional 95, que em 2016 nós também fizemos greve e nos mobilizamos contrários a essa emenda, porque a gente já sabia que isso tudo ia acontecer. Só que nesse momento, para nós, o ataque, ele é muito forte. O Futurice, ou como a gente tem preferido chamar de Fature-se, é um processo de privatização da universidade, não como as pessoas estão acostumadas a entender o que é a privatização, que algumas pessoas dizem, ah, mas não vão cobrar mensalidade, vocês não tão, isso não é verdade, o MEC diz que é fake news, que, né, quando a gente fala, realmente, neste projeto, da forma como está apresentado, não tem a previsão de cobrança da mensalidade da graduação, por enquanto. A gente está dizendo que é por enquanto, por quê? Porque nesse momento, quando uma organização social, ou seja, uma entidade privada, que é uma OS, ok, ela é sem fins lucrativos, é, mas ela tem inúmeras isenções tributárias, e a gente sabe que a grande parte das OSs e de organizações que trabalham na área da saúde e na educação tiveram diversos problemas, né, na gestão desses recursos. Então a gente vai questionar também essas questões, né, de que uma entidade privada cuidaria melhor dos recursos públicos. Será? A gente então questiona a entrada da OS, questiona que a OS gerenciaria o orçamento da universidade, o dinheiro público que é pago por todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Questionamos a constituição de um fundo de investimentos com recursos, a partir de recursos públicos. E aí, quando a gente tem o nosso slogan, é que educação não é mercadoria, por quê? Porque a lógica do Futurice é levar os processos da educação para a lógica do mercado. Então, os investidores, o mercado de capitais, investidores nacionais e estrangeiros, né, investiriam dinheiro na universidade. Mas eles vão investir em dinheiro na universidade com quais interesses? Com interesses de melhorar, por exemplo, saneamento básico, ajudar os grupos populares, os catadores, os pescadores, ou fazer pesquisa para juntar, para que eles acumulem mais riqueza. Vamos pensar o seguinte, há interesse da indústria de agrotóxicos em discutir as causas e os efeitos dos agrotóxicos na água e nas pessoas? A gente entende que não. Então, assim, como a gente vai trabalhar com isso? O que, que aí o professor Cristiano deve ter falado, você já falou, na universidade socialmente responsável, né, referenciada, realmente a preocupação que nós desenvolvemos dentro da universidade com a sociedade e não para o mercado. Então, uma universidade, uma faculdade, quando ela é voltada para o mercado, ela atende única e exclusivamente o mercado, os investidores. E por que, que a gente defende a universidade pública? Exatamente pelo contrário. Se vocês vierem hoje aqui no Largo Dr. Pio, vocês vão ver inúmeros trabalhos que são desenvolvidos com as comunidades, não só de Rio Grande, mas com comunidades de São Lourenço, de Pelotas, de Turuçu. Então é importante a gente saber que a universidade, por mais que algumas pessoas, mas a universidade está trancada nos seus muros. Na verdade, não. A gente tem diversos trabalhos de extensão, trabalhos de pesquisa, que dialogam diretamente com muitos grupos. O que acontece é que talvez falta que a gente dê visibilidade para nossas atividades, e é isso que a gente está fazendo hoje.
Agora, o setor público, a universidade pública, ela tem uma visão, tem um foco, e o setor econômico, a iniciativa privada, tem outra visão e outro foco. A linguagem reinante na iniciativa privada que visa lucro é viabilidade econômica. Na universidade pública, viabilidade social.
Perfeito, Oliveira. Essa é a lógica. Nós não trabalhamos com a questão de... Porque o Ministério da Educação, ele sempre traz a questão de quanto custa um diploma na universidade. Primeiro que a gente trabalha, a gente não vende diploma. A gente forma cidadãos.
Exatamente. Viabilidade social.
Exatamente. A gente sabe, e é óbvio que ninguém... Eu sou contadora de formação, sou professora de contabilidade, né? A gente sabe que a gente tem que ter cuidado com o recurso público. É um recurso que é oriundo dos tributos de todos nós, né? Que nos sacrificamos todos os dias com frio, com chuva, com sol para trabalhar e para pagar os nossos impostos em dia. A questão toda é a gente entender que não podemos trabalhar com educação na lógica de quanto isso vai gerar de retorno financeiro. Porque educação não é um custo. Educação é um investimento não só... com certeza a gente vai dizer assim, a gente tem diversas pesquisas que olham para o mercado. A gente tem pesquisas, sim, que estão preocupadas com a questão da produtividade, preocupadas em desenvolver novas tecnologias, novas máquinas. Mas também a gente tem pesquisa preocupada em conhecer e compreender as questões étnicas, a questão indígena, a questão quilombola, a questão dos povos tradicionais. Então a gente tem que entender que essas questões, essas pautas não são pautas do mercado, não interessam ao mercado.
Nós estamos dentro de uma instituição que no seu próprio nome diz tudo, universidade, não é faculdade. é universidade, o caráter universal. Portanto, dentro deste ambiente, deste território, é natural que tem cursos que visam o mercado econômico, o lucro, vão ajudar a aumentar a produtividade, muito natural, não precisa nem citá-los. E tem outros da área social, das ciências sociais, também muito importante na construção de uma nação, menos doente, não é? Menos doente, mais uniformizada, não é? Então, não podemos desmanchar o caráter universal de uma instituição, de uma universidade, Márcio.
Exatamente isso. Quando a gente fala que a universidade tem todas as cores, todas as ideologias, é exatamente isso. Isso a gente pode ver hoje aqui no Largo Doutor Pio. Independentemente das bandeiras que cada um de nós levante, estamos todos aqui levantando uma única bandeira, né? A bandeira da educação, a bandeira da educação pública, gratuita, para que todos e todas possam usufruir da universidade, usufruir do Instituto Federal, usufruir das escolas municipais que estão aqui lindamente também mostrando seus trabalhos. Né? A gente está aqui então hoje com as representações sindicais do Sinterg, do CEPERS, da Profurg, da Aptafurg, junto com a Frente Brasil Popular, organizando, né, mostrando para a sociedade que a educação, ela, por mais que alguns achem que ela não transcende os muros, ela já transcendeu esses números todos. Faz parte das nossas vidas. A gente às vezes não consegue entender por que a gente tem que fazer pesquisa pura, que a gente chama, né? Que é o pessoal que está lá discutindo o átomo, discutindo as questões mais que talvez a gente não consiga compreender o que é essa pesquisa. Mas ela é fundamental para desenvolver outras questões e vamos construindo e melhorando os produtos que a gente consome, vamos construindo e vamos melhorando as condições de plantar na terra. Então, são inúmeras coisas que são feitas dentro da universidade e que a gente, às vezes, não tem noção da importância. E ela, sim, tem um custo. Pesquisa tem um custo alto, sim, mas é importante a gente pensar que esse custo se reverte em questões sociais. E quando se reverte na melhoria da produção lá para o agricultor familiar, que vai produzir sem o agrotóxico, isso faz uma diferença muito grande, não só para o agricultor, não só para o solo, né, para o meio ambiente, mas para nós consumidores também. Então é nessa linha que a gente tem que continuar trabalhando e discutindo, entendendo o que é uma universidade e para que estamos aqui. Não estamos aqui para atender a lógica do mercado, estamos aqui para atender a lógica da sociedade.
Muito obrigado, professora Márcia Umpierre, vice-presidente da Profurg, integrada na greve nacional da educação para discutir, debater o projeto Futurici. Vamos agora para a passeata. Você vai acompanhar as falas agora durante a passeata pela rua General Neto. Iniciamos com um breve depoimento, mais uma vez, do professor Cristiano Engelke.
Uma palavra para o público que nos acompanha sobre Futurici.
Uma palavra sobre o futuro, se é não ao futuro, se é o fim da universidade pública, nós não vamos permitir, lutaremos com todas as forças, é recém o início da luta contra o futuro, se contra a privatização, contra a entrega da universidade pública para o mercado, para os bancos. E não é para isso que existe universidade pública, é para a sociedade.
Rafael Missunas, um recado para o público sobre o projeto Futurici e a greve nacional.
Olá, Oliveira, estamos aqui no ato da greve nacional dos professores técnicos, a greve nacional da educação contra a privatização das universidades, contra o projeto Futurici, que quer passar a gestão da universidade para as organizações sociais, que é uma forma de privatizar, de tirar o acesso da educação pública. Então estamos todos reunidos hoje contra essas medidas do governo Bolsonaro, que visa prejudicar a população como um todo. Então, os sindicatos da educação aproveitaram a greve nacional e tem a possibilidade de a gente vir a fazer uma greve por tempo indeterminado em função de que os ataques do Bolsonaro não cessarem. Então, as universidades hoje não têm contingenciamento, tem um contingenciamento em vigor e a gente está lutando contra isso, né? Que a gente quer mais verba para a educação, e que o governo respeite, então, a educação, que o governo tem uma postura de inimigo da educação. Então, os sindicatos da educação estão todos unidos no dia de hoje, por todo o Brasil, para a gente tentar barrar esses ataques que o governo vem promovendo.
As pessoas não acreditam.
o projeto pode prejudicar o interesse delas. Já prejudicou com a PEC dos gastos, congelamento de investimentos, principalmente nas áreas sociais, na seguridade, por 20 anos. A reforma trabalhista, que prometia aumentar o número de empregos, não se concretizou. Ah, agora vamos melhorar, para melhorar a universidade pública. Não dá para embarcar de novo, né?
Com certeza, Oliveira. Essas medidas de Bolsonaro só vão aumentar a desigualdade social, né? Então é fazer com que a universidade seja só para poucos, né? E contra isso que a gente está lutando hoje, uma universidade pública, gratuita, contra a reforma da Previdência também é um dos nossos temas, para que a gente possa ter a universidade para todos e não para apenas para uma elite como o governo pretende instituir, só para quem tem dinheiro, né? Para quem poder pagar, isso que o futuro se prevê, né? Mensalidades vão começar a cobrar, é a porta para a privatização das universidades públicas, né?
Muito obrigado, Rafael. Vamos continuar na luta. Nós perdemos, estamos perdendo algumas lutas. Perdemos a reforma da Previdência, deve passar de rondão no Congresso. Já na primeira instância, já passou na Câmara. Vem ao segundo turno na Câmara, depois vai para o Senado. O Futurice, o governo colocou esse projeto numa velocidade incrível. Não deu nem tempo da sociedade debater, tomar conhecimento, consciência dele.
Sim, com certeza. O Futurice é mais uma medida do governo Bolsonaro de forma autoritária, que não discutiu com as universidades. É um projeto que desrespeita a autonomia universitária. Ele fere de morte a autonomia financeira das universidades. Então é contra tudo isso que o governo vem promovendo. O governo ataca a questão dos alimentos que estão hoje no Brasil, tem 290 venenos. Então é um governo prejudicial de todas as formas, né? O desmatamento da Amazônia está cada vez maior, 88% em relação ao ano passado cresceu, e o governo omite esses dados, demite cientistas. Então é contra esse autoritarismo do Bolsonaro que a gente também está processando no dia de hoje.
Ele está desconstruindo. Ele disse na campanha que o Brasil era uma casa mal construída num terreno que precisaria ser desconstruída, demolida. Ele está aí desconstruindo o IBGE, o INPE e desconstruindo agora a universidade pública. Parece que essa é a casa mal construída. Universidade pública, gratuita e referenciada, na minha opinião, não é uma casa mal construída.
Com certeza. Então a gente está reunido hoje por todo o Brasil em defesa da educação pública, gratuita, que o governo Bolsonaro visa cada vez mais retirar recursos da educação. Agora a reforma da Previdência foi aprovada com a compra dos deputados, 40 milhões cada deputado, e essa verba que ele quer tirar da educação, né, para pagar deputados, para aprovar projetos antipovo, né? Então o governo Bolsonaro é um governo que a gente sabe que está a serviço dos Estados Unidos, né? Ele quer transformar o Brasil no curral dos Estados Unidos, como foi anteriormente, né?
É um moderno imperialismo, pior que com o consentimento interno.
Com certeza, o governo Bolsonaro se elegeu em cima de fake news, e isso o povo está começando a perceber, que o governo que lá está não está para representar a classe trabalhadora, né? Então, muito trabalhador que foi enganado nessas eleições com promessas de não alteração na Previdência, que na época da campanha ele dizia que não aceitava a reforma do Temer, né? Então, por isso que é importante que o povo vá para as ruas, somente nas ruas a gente vai conseguir mudar esse cenário de prejuízo ao país, né? Então, a gente teve a boa notícia ontem que na Argentina o Macri perdeu, né, que é um governo neoliberal, e a chapa do Fernandes e da Cristina tirou o primeiro lugar com 15 pontos de diferença. Isso é a importância que o crescimento da esquerda na América Latina. Então a Argentina já vem sofrendo há 4 anos com um governo neoliberal, e agora o povo argentino está querendo que a classe trabalhadora seja representada com a chapa de esquerda, né?
Beleza, hein? Que baita notícia, hein?
É uma boa notícia, que há uma luz no fim do túnel, como diz a presidenta Dilma, né? Que a esquerda não está morta, e a gente está aí para lutar pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos sociais, pela educação, pela saúde pública, que o governo Bolsonaro não tem compromisso, né? Então a questão do futuro se afeta diretamente a autonomia das universidades, e também pode afetar a questão da saúde, né? Porque não tem nada certo de que o governo não vai voltar a atacar a saúde pública, né?
Ok, uma das formas de atacar o SUS, há também
um boato de que pretende terminar com o SUS, mas pelo menos agora com o Futurice, ele altera uma lei, uma das 16 leis, uma delas é a lei que criou a IBSER. Nós não estamos aqui defendendo a IBSER, porque fizemos uma grande campanha contra a IBSER. Você participou, eu participei com o meu canal transmitindo as audiências públicas. A IBSER passou, não tinha jeito, ou aperta o torniquete dos hospitais públicos ou aceita a IBSER. Agora a lógica é a mesma. Ou o reitor aceita ficar com o orçamento como é, ou aceita o Futurice. Só que o Futurice vai tirar o 100% SUS da IBSER, com a lógica também dos planos de saúde e leis privadas.
Com certeza, Oliveira. O Futurice é um projeto diferente da IBSER, que é uma empresa pública, né? A gente lutou contra, porque a gente defende que o regime estatutário dos servidores, com as garantias dos servidores públicos, porém o Futurice é mais agravante porque ele passa a gestão para uma organização privada, né?
Muito obrigado, Rafael Bissunas, um dos coordenadores da APTAFURG. E agora, para você aqui no programa, a Profurg em Pauta, o som das ruas, o grito dos jovens secundaristas, o grito dos jovens estudantes da Universidade Federal do Rio Grande.
Nós temos a ciência, nós pesquisamos e nós vamos para a periferia, nós vamos para os bairros, nós vamos levar o nosso conhecimento a todos e todas. No momento que for privada, vocês acham o quê? Que quem paga bem vai pisar num bairro, vai pisar numa vila? Não, vão ser esquecidos como já foram há muito tempo. Então, da rua, nós não vamos sair enquanto o Bolsonaro não cair!
Viva ligeiro, viva ligeiro! Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro! Viva ligeiro, viva ligeiro! Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro! Viva ligeiro, viva ligeiro! Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro! Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Quem não pode com a formiga
não atiça o formigueiro.
Quem não pode com a formiga
não atiça o formigueiro.
Quem não pode com a formiga
não atiça o formigueiro. Que contradição! Tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação.
Thank you.
O povo na rua na greve nacional da educação para um melhor debate sobre o projeto Futurice. Silva Gama, pela educação de qualidade. Curso de Pedagogia da FURG. Aqui o pessoal de São Lourenço do Sul. Aqui no programa Pro FURG em Pauta, o depoimento de Celso Carvalho da APTA FURG.
Primeiro momento, denunciar a proposta que o governo vem apresentando em relação à produção do ensino superior. Esse é o primeiro momento. apresentar essa proposta e demonstrar nas ruas a incompatibilidade que existe entre a proposta que o governo apresenta e as, vamos chamar aqui, as instituições federais de ensino superior, que engloba as 62, 63 universidades e mais os institutos de educação tecnológica. Então, nós e os demais sindicatos da área da educação, aliás, é bom que se diga, hoje nós estamos fazendo mais, estamos chamando mais uma vez de a greve geral da educação. Mas porque vamos dizer que o eixo, né? O eixo primeiro, o eixo central, o primeiro eixo motivador é justamente o ataque à educação pública, né? A ideia de terminar com a educação pública, né? Mas ele está muito além disso, né? Nós hoje estamos aqui em Rio Grande, articulados pela Frente Brasil Popular, que engloba todos os sindicatos da educação e todo o movimento sindical, movimentos sociais, partidos políticos. Então, essa é hoje uma atividade, não só aqui, no Brasil inteiro, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, engloba centrais sindicais, enfim. Embora ela seja motivada neste momento por dois eixos, na verdade, o primeiro é contra a reforma da Previdência e a outra é contra o projeto que chama-se, foi intitulado Future-se, que na verdade a gente está chamando, ironicamente, por conta do seu conteúdo, que é um programa do Fature-se, né? Emite uma fatura para receber recursos. Então estamos aqui, mais uma vez, fazendo esse debate com a sociedade e tentando, né, fazer com que a sociedade perceba o que está acontecendo. E isso é importante dizer. Existe um movimento em curso desde o golpe de Estado que aconteceu em 2016 com o chamado processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Se nós percebermos, a gente vai verificar que há um movimento muito claro, para quem quiser enxergar, para quem quiser ver, muito claro, de privatização da coisa pública. Uma transferência dos bens públicos para a iniciativa privada, para o mercado. Vou dar exemplo aqui. Primeiro movimento importante que os golpistas fizeram já em 2016 sobre a direção de Michel Temer. Qual foi? O congelamento do fundo público, que nós chamamos de orçamento público da União. Então, em dezembro de 2016, foi votado, enfim, foi aprovado, foi incorporado uma emenda à Constituição, a chamada emenda número 95 de 2016. Essa emenda, ela congela o orçamento. Então, para as pessoas entenderem o que, que nós estamos falando, nós estamos dizendo que o orçamento para a educação, para a saúde, para a seguridade social, enfim, assistência social, são saúde, assistência social, previdência, na área da educação, sobretudo, área da saúde inteira, tudo isso mantém hoje o mesmo orçamento, tá? O mesmo orçamento. Então, se você pegar o orçamento, qual é o orçamento da FURG de 2016? E for verificar qual é o orçamento da FURG de 2019, tu vai verificar que é o mesmo orçamento. Então, é o que nós chamamos de, era a PEC da morte, nós chamávamos, né? A proposta de emenda constitucional da morte, porque a ideia era trancar todos os orçamentos, congelar, e obviamente nós estamos falando do quê? Orçamento congelado significa menos saúde pública, menos SUS, por exemplo, menos educação, menos assistência, enfim, menos direitos. Isso é o que significa. E é bom que se diga o seguinte: o que ficou congelado no orçamento público, no orçamento da União, o que ficou congelado é justamente essa parcela que é direcionada à política pública. E qual é a outra parcela, né? Bom, tudo bem, vocês congelaram o orçamento todo, é isto? Alguém poderá nos perguntar, nós vamos responder, não é isso, não. Ah, o que foi congelado foi metade do orçamento, porque a outra metade do orçamento é o recurso orçado para pagar justamente a dívida pública, que você rola todos os dias. Para a gente ter uma ideia, 2018, nós repassamos na ordem de 350 bilhões de reais para o pagamento da dívida. O que significa isso? Significa que você pegou 350, vamos botar esse número, esse é o número, 350 bilhões de reais, e ele foi transferido para o sistema financeiro através do pagamento da dívida, para através do pagamento.
Amortizações e pagamentos e amortizações de juros da dívida pública, que já está consumindo o orçamento do governo, praticamente 40%, 43%. A Previdência que está aí sendo diabolizada, né, consome na casa de 23% do orçamento. A dívida pública, o dobro.
Exatamente. Isso é importante porque, se as pessoas pararem para pensar, é um raciocínio simples, né? É um bem simples. Você tem metade do que o Estado arrecada e monta o seu orçamento, metade disso é para pagar a dívida pública. É para pagar os títulos públicos, que tem a ver com a taxa Selic. Então, vejam bem, isso é importante. Quer dizer, você pega, eu tenho recursos, tá? Vamos dizer que eu tenha lá 100 mil reais, 200 mil reais, meio milhão de reais aplicado no sistema financeiro. Botei lá num fundo de investimento. Ora, esse fundo de investimento, ele aplicou na compra de títulos públicos. Qual é o índice que define a taxa de juros desse investimento? É a taxa Selic.
E um dos melhores, acho que é a melhor remuneração, né, para os grandes investidores que emprestam de dinheiro para o governo.
Exatamente. Aliás, título seguríssimo, né? Porque quem segura isso é o Estado.
Exatamente.
Que retira dinheiro da sociedade através dos impostos. O indivíduo, que eu estou falando? O indivíduo que for ali comprar uma caixa de fósforo, ele vai pagar um imposto sobre ela. Ele não sabe, mas está lá por dentro. Isso é recurso que vai parar no orçamento público. E eu estou dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, os números dizem, nós estamos dizendo que metade do orçamento público, ou quase isto, é literalmente carreado para pagar o juro desses títulos. Entende? Então, em 2016, se dá um golpe, se aplica um golpe na presidenta Dilma Rousseff, através do instituto chamado impedimento, e ao sair dali, imediatamente, naquele mesmo ano, há uma proposta de congelamento do orçamento da área pública, da parte do orçamento que vai para as políticas públicas, e não é congelado a parte que vai para o pagamento de juros. O que está sendo nos dito é o seguinte: a partir de agora, primeiro, a produção de ensino superior no Brasil será voltada para o mercado. Primeira coisa. Segunda coisa, o fomento, o financiamento, a sustentação desse processo se dará a partir dos marcos das finanças, a partir do mercado financeiro. É isso que estão nos dizendo. Então, não preciso ir muito longe para dizer que isso será um enorme fracasso do ponto de vista social.
Okay.
Não vamos produzir mais ciência e tecnologia para dar autonomia tecnológica que vai fortalecer a soberania brasileira. É o contrário. Soberania vai para os quintos dos infernos, vai embora, e nós vamos alinhar com o império. Nós já estamos alinhados com Donald Trump. Nós somos hoje uma colônia, literalmente uma colônia do império norte-americano. Então, o futuro, ele se entende assim. É quando você começa a contextualizar ele que nós vamos se dando conta desse processo todo.
Muito obrigado, Celso Carvalho. E agora, para encerrar o programa, destaque musical, indicação da professora Márcia Umpierre, O Trono do Estudar.
Ninguém tira o trono do estudar, Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque
ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me engolir, se entregar na mão. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque
ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que engolir, se entregar porque
porque não pode comprimir.
A gente é
quem não pode comprimir.
A gente é
quem não pode comprimir.
A gente é.
Ninguém tira o trono de estudar.
Ninguém
é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono de estudar.
Na FURG FM, programa A Profurg em Pauta. Apresentado sábado, 11 da manhã. Reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, Seção Sindical do Andi Sindicato Nacional.